Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Como saber se há comunhão na minha igreja? Se fizermos uma avaliação à luz do texto que lemos, este texto que lemos é um texto muito rico no que diz respeito à vida operacional, à vida de atividades, à vida de convivência da igreja. Então é um texto riquíssimo. Hoje ele vai nos ajudar a fazermos esta avaliação e a encontrarmos as evidências. A avaliação a gente faz quando a gente está revendo aquilo que é a nossa proposta de vida, revendo aquilo que é o nosso objetivo, aquilo que é a nossa missão, aquilo que é o nosso alvo. A partir daí, então, fazendo esta avaliação, eu levanto algumas evidências que foram muito boas, foram excepcionais, cumprimos, acertamos em cheio, e devemos corrigir algo que está precisando ser corrigido, fazer reajustes. E hoje nós vamos fazer uma avaliação sobre nossa comunhão. E vamos encontrar aqui neste texto algumas características da comunhão da igreja que nos ensina, nos afirma e nos estimula. Então é para isso que a gente vai avaliar. É para a gente enriquecer a comunhão. É para nós estendermos a nossa comunhão. É para tornarmos o mais densa possível a nossa comunhão. Criar um ambiente favorável. Criar um ambiente atrativo. Criar um ambiente prazeroso, feliz. Participar da obra de Deus. Porque o culto nosso é um momento de testemunho, de declaração de fé. Alimentar a nossa alma, aquilo que a gente chama de vida espiritual. E compartilhar uns com os outros. Estas evidências estão aqui no texto. Nós temos toda a ajuda, todo o auxílio do Novo Testamento no que diz respeito a este tema. E aí a gente vai perceber que isso não depende do outro, isso depende de mim. Como isso é interessante. O máximo que depende do outro é quando acontece algo no outro e ele me dá uma oportunidade. Ele me permite participar e aí então eu dimensiono ou eu estendo a minha comunhão espiritual, pessoal, cristã, até o outro, a partir da necessidade dele. Olhe comigo para este texto e vamos encontrar. A primeira evidência de comunhão que vamos encontrar é o prazer de estar juntos. O texto repete várias vezes que eles faziam tudo o que faziam juntos. Isso significa que as pessoas deveriam fazer um planejamento pessoal, elas tinham que trabalhar, tinham que cuidar da casa delas, mas elas também estavam lá, participando de outras atividades, que eram atividades que traziam comunhão deles uns com os outros e com Deus. Então, o prazer de estar junto, louvando a Deus com alegria. Olha aí para o verso 46 e o verso 47 do capítulo 2 de Atos, que nós lemos juntos. Versos 46 e 47. Diariamente perseveravam. Todos os dias havia encontro. E o texto diz que eles eram unânimes. Faziam parte, estavam na casa uns dos outros. É claro que nenhuma casa cabia todo mundo. Se vocês se lembram, aí todo mundo aqui são os convertidos. Se vocês se lembram, No primeiro sermão de Pedro, quantas mil pessoas se converteram? No segundo sermão, mais outras milhares de pessoas se converteram. É claro que não cabia todo mundo numa casa só. Mas perceba que as casas, os irmãos indo nas casas uns dos outros, isso estabelecia a comunhão do corpo. Isso dizia respeito à comunhão da igreja. O que eles faziam quando se encontravam? Tomavam refeições juntos com alegria e singeleza de coração. Isto é com humildade, com gratidão, dizendo: Deus, esse alimento que nós estamos recebendo é provisão do Senhor, é o Senhor que nos dá. Isso é singeleza de coração, é humildade, é reconhecimento da grandeza e da bondade de Deus. Não se pode tomar uma refeição com o coração amargurado, triste. Diariamente perseveravam unânimes e eles comiam, partiam pão, iam nas casas uns dos outros, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. E diz mais, todas as vezes que se reuniam, louvavam a Deus e isto era um grande testemunho. Eu fico imaginando Jerusalém, mais ou menos umas 10 mil pessoas se reunindo todos os dias na casa uns dos outros, e ali eles louvavam, cantavam. Eu fico imaginando o que se não falava na cidade dos novos, dos seguidores do Nazareno, dos seguidores daquele que morrera na cruz, e o barulho que isso não fazia ali, mas era um barulho santo, um barulho bom, incomodava. Mas era um incômodo da presença de Deus, do Espírito Santo. Então, o prazer em estar juntos, o ambiente que eles criavam, aquele estado que eles faziam com que a cidade ficasse. É possível que muitas pessoas, ao contrário de hoje, que fica ligando para a polícia reclamando que a igreja está fazendo muito barulho, ficava em casa ouvindo aquelas canções. Como os babilônicos, que ficavam pedindo os judeus para cantar as belas canções. Como acontece hoje nas cadeias. Eu li essa semana um testemunho de um convertido que é cantor, está preso, se converteu na cadeia, então ele canta canções, e de vez em quando alguém de uma cela grita em voz alta pedindo que canta uma de suas canções para nós, estamos precisando. Então, este ambiente que nós formamos na igreja, nós formamos aqui no templo quando a gente vem. O texto está dizendo que eles também perseveravam unânimes no templo. Havia grupos que se encontravam, o que nós chamamos hoje na igreja, no templo. E o ambiente era de festa, era de alegria. As pessoas vêm ao culto com aquele desejo alegre de louvar a Deus. Isso é tão verdadeiro que quando acontece um pequeno conflito, um desentendimento, em alguma situação, um pisão no pé que a gente recebe, um olhar diferente que a gente tem, a gente vai ficando triste e olha, é melhor eu ir embora, não vou ficar aqui, não vou conseguir. É prova que quando a gente sai de casa para vir para aqui, a gente vem de casa para ser feliz. Para encontrar com a palavra de Deus, encontrar com os irmãos, e buscar essa comunhão. Primeira característica, primeira evidência, é o prazer de estar junto. Você tem prazer de estar junto com seus irmãos? Você gosta de estar com eles? Isso faz bem para você? Então você é daqueles que fortalece a comunhão da igreja. Segunda evidência, é a participação. Não só marcar presença, mas participar. Quando a igreja for cantar, cante! Cante, solte a sua voz. Não tem problema que se você for desentoado como minha mãe, não faz mal. Louve o Senhor, abra o seu coração, cante com a sua alma, com a sua alegria, com o seu prazer. Olha o verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles participavam. Eu acho tão legal quando a gente termina as nossas festas aqui no salão. Aí terminou a festa, acabou, o pessoal começa a ir embora. Aí um vai lá e começa a juntar a cadeira, o outro começa a pegar. não precisa ser diácono, nem precisa ser do ministério. É participar. É estender a sua participação. É marcar a sua presença. Isso é comunhão, isso é apoio, isso é ajuda. Isso é prazer de participar das atividades da igreja. Vai ler a palavra? Abre a Bíblia, leia, leia em voz alta, participe. Nós vamos ter o nosso momento de confraternização? Vá para lá, abraça o seu irmão, fique lá um pouco com eles. Bateu o sinal para ir para a classe da escola bíblica? Seja aluno de uma escola, de uma classe, vá estudar a palavra junto com seus irmãos, vai compartilhar a sua vida com eles. Isto é perseverar unânime, é participação unânime, com propósito. Eu sei o que vim fazer aqui, eu vim participar de tudo aquilo que vai acontecer aqui, que foi preparado carinhosamente pela liderança, para que eu participe. Isso diz respeito ao Evangelho. Se você olhar para o livro de Filipenses, no capítulo 1, logo no início, ali no versículo 5, o que o apóstolo Paulo diz é o seguinte, que ele lembrava-se com alegria da cooperação dos irmãos no Evangelho. Tudo que era feito para que o Evangelho fosse, alcançasse a vida de todos que estavam ali. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, já no finalzinho, ele chama atenção para isso, que nós devemos ser cuidadosos com esta comunhão. E há muitas exortações, há muitas orientações ali, mas ele disse, não negligencie isso. Negligenciar é esquecer-se. Negligenciar é não cumprir o propósito. É esquecer-se do propósito. Ele disse, não negligencie a prática da mútua cooperação. Cooperarmos uns com os outros, seja no que for. Esse é um dos esforços nossos, de nós aprendermos a trabalhar juntos. Aprendemos a ser cooperadores uns dos outros. Não cooperar só com aquilo que é de minha responsabilidade, mas cooperar com o outro. Isto é interagir os dons, interagir os ministérios, os serviços. É a cooperação. É a participação. Terceira evidência. É a espiritualidade. E é dar vida a esta espiritualidade. E aí eu preciso de você, você precisa de mim também. Não só para estar junto, não só para cooperarmos uns com os outros, mas eu preciso de você para desenvolver a minha fé. Eu preciso de você para eu fortalecer a minha vida espiritual, isto é, a minha espiritualidade como cristão. Eu preciso de você. E sabe quem faz isso entre nós? É o Espírito Santo. Então, quanto mais comunhão você tiver com o Espírito Santo, e eu tiver com o Espírito Santo, todas as vezes que nós nos encontrarmos, haverá uma comunhão da nossa vida espiritual. Haverá um crescimento espiritual. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Se vocês prestarem atenção, quando a gente ministra a bênção apostólica, os apóstolos faziam isso, o apóstolo Paulo foi o pioneiro nisso. Ele foi o pioneiro. Todas as vezes que a gente ministra a bênção apostólica, há três elementos que estão presentes. A graça de Cristo, o amor de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Comunhão do Espírito Santo. Você deve se lembrar que a presença do Espírito Santo é que me ajuda, me auxilia a ter comunhão com você. A amar você, a respeitar você, a querer estar junto com você, a cooperar com você, a receber a sua cooperação. Isso é o Espírito Santo que faz. Naturalmente, nós não faríamos isso. Olha o verso 42, que nós lemos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O interesse é que eu e você cresçamos. Então vamos ver quais os interesses que estão aí, de estar juntos. Um dos aspectos que deve nos atrair para estar junto é o estudo da palavra. O que você tem aprendido na palavra é de fundamental importância para mim. E o que eu tenho aprendido na palavra é de fundamental importância para você. Segundo, é compartilhar a vida, é aquilo que tem acontecido. Evangelho é novidade de vida. E o que o Evangelho tem feito na sua vida durante todo esse tempo, de tal forma que nós podemos compartilhar uns com os outros. Se você perceber no texto, o tempo deles não era tão elástico assim. Todos os dias eles estavam juntos. Isso significa que todos os dias o Evangelho trazia uma novidade de vida espiritual para eles. Todos os dias eles tinham uma experiência com Deus. Todos os dias a palavra falava ao coração deles. Isso significa que eles tinham convivência com a palavra e com Deus. É por isso que a gente insiste que você deve ler diariamente a palavra. Porque Deus vai falar diariamente com você. Você deve orar, deve buscar um tempo de comunhão a sós com Deus e com a palavra. Porque Deus vai falar com você. E aí você vai nos dizer depois o que foi que Deus falou com você. E você vai me ouvir dizer para você o que foi que Deus falou comigo. Quarta evidência. Compartilhar seus bens materiais com irmãos necessitados. Primeiro, é o prazer de estar junto. Essa é a primeira evidência. A segunda é a participação, é a cooperação. A terceira é o crescimento espiritual. É o crescimento nas coisas, nas verdades, nas crenças, nos valores da vida cristã de Cristo. E o terceiro, e o quarto, é compartilhar os seus bens. Existe um padrão bíblico para isso. Padrão bíblico para que você não tire demais da sua casa e dê tudo para a igreja. Muitos irmãos nesse período aqui evidenciaram isso. Venderam os seus bens. Haviam muitos riscos em perder os bens. Então eles, para não perder o bem para o Estado, eles doavam para a igreja. Mas também havia aqueles que faziam de coração mesmo. Por exemplo, Barnabé foi um destes homens. Ele disse, eu agora vou viver pelo ministério, vou viver do ministério. Agora eu só quero viver para o Senhor. E ele pegou toda a sua fazenda, vendeu e levou o dinheiro, entregou para a igreja. Administre isso aí diante das necessidades dos irmãos. Eu acredito que como a viúva pobre, todas as pessoas contribuíam. E algumas delas com tudo que tinham. Alguns contribuíam com o seu dízimo. Outros contribuíam com a sua oferta. Outros contribuíam com tudo que tinham. Esse compartilhar a necessidade dos outros está no verso 45. Vendiam suas propriedades e bens. Distribuíam o produto entre todos. E eles faziam isso através da igreja. E à medida que alguém tinha necessidade. Capítulo 8, da segunda carta aos Coríntios, Paulo ensina sobre oferta, sobre dinheiro, sobre contribuição, sobre participação da necessidade do outro. E uma das expressões mais belas que tem lá, ele diz que havia um povo que estava recebendo os donativos daquela igreja e eles agradeciam a Deus pelo privilégio que tinham de poder suprir a necessidade do outro. E há muitas maneiras de suprirmos a necessidade do outro. Você pode fazer através da igreja, você pode fazer diretamente com a pessoa. Você pode contribuir com o seu trabalho, com o seu dom, com o seu talento. Você pode contribuir financeiramente. Você pode contribuir com alimento. Você pode contribuir com informações importantes. Você pode contribuir em dar uma carona, em acompanhar a pessoa em determinada situação. Tudo isso é repartir aquilo que você tem com o outro. Isso é repartir. O capítulo 8 de 2 Coríntios, o verso 3 e 4, Paulo diz, porque eles pediam, gente, essa expressão é uma expressão extraordinária, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. O dia que eu descobri que ajudar o outro na sua necessidade é um privilégio santo, é um privilégio dado por Deus a mim, eu farei isso com tal alegria que não deixarei que o outro tenha necessidade. E sabe o que vai acontecer ao contrário? O que vai acontecer ao contrário é que Deus vai suprir a mim com medida sacudida. É assim que o Evangelho diz. Sabe quando você está colocando alguma coisa dentro de uma sacola e você bate a sacola no chão para ver se as coisas se assentam, para ver se cabe alguma coisa mais? Quando você vai viajar, a mala está tão cheia que você tem que sentar na mala para poder fechar. É isso que é medida sacudida. É colocar mais do que cabe e fazer caber mais do que pode. Olha o capítulo 4 de Atos, versos 36 e 37. Há uma repetição aqui. É a história de Barnabé. Ele, como se ele tivesse uma fazenda, um campo, ele trouxe o preço, não como Ananias e Safira, que mentiram para a igreja, dizendo que estava dando dízimo e não estava dando nada, ou que estava dando tudo e não estava dando nada. Trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Faça essa avaliação, melhore essa nossa comunhão, trabalhe pela nossa comunhão. Veja que a responsabilidade é sua. E quando eu falo sobre isso, eu digo que a responsabilidade é minha. Quanto mais você evidenciar essas características na sua vida, quanto mais você vai fazer com que a sua igreja viva em comunhão. A gente está sempre reclamando de comunhão. Sempre reclamando que não há comunhão. E isso me impede de olhar para mim mesmo e entender que a comunhão depende de mim, não do outro. Vou trazer de volta a palavra que disse no início do nosso culto. Como eu tenho saudades do tempo em que eu ficava, eu aos domingos conseguia estar em família e almoçar junto com os meus pais e os meus irmãos. Que festa gostosa! Estas coisas aconteciam. A gente tinha alegria, a gente cooperava ali para o almoço sair mais rápido e uns com os outros, a gente ficava sabendo da necessidade um do outro, a gente corria atrás, ajudava um ao outro. Como isso era bom. Orava uns pelos outros. E papai e mamãe sempre tinham uma palavra, uma exortação da palavra de Deus para dar para a gente. Há mais de 30 anos eu não faço isso mais dominicalmente. Eu faço esporadicamente. E mesmo assim, quando eu vou lá, meus irmãos não estão todos lá mais. Se você tem essa oportunidade, você deve aproveitá-la. Se você tem a sua igreja, você pode fazer isso. Nas nossas visitas aos irmãos que não podem vir ao templo, a gente ouve o clamor do coração e da alma deles. O choro da alma. A vontade de estar aqui. O desejo de estar aqui, não pode estar aqui. Então, enquanto você pode, você vai evidenciar todas estas características e você vai fortalecer a comunhão da sua igreja. Isso significa que vale o sacrifício. Você será beneficiado, beneficiada, e eu também serei beneficiado e beneficiado. E beneficiarei aos outros. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, ao fazermos uma avaliação simples, direta no texto, e encontrarmos estas evidências tão destacadas, que caracterizam a comunhão, que nós precisamos trabalhar por ela, nós nos achamos em dívida e clamamos por tua misericórdia e por tua graça, pedindo que o Senhor nos auxilie, nos ajude a não ficarmos devendo nada um ao outro, a não ser o amor. De tal forma que quanto mais eu amo, mais eu devo. Faça isso conosco, Pai, em nome de Jesus. Para que a nossa igreja seja um lugar de comunhão, de alegria, de manifestação, de felicidade da tua graça, do teu amor, do suprimento das necessidades, do culto que nós oferecemos ao Senhor, sobretudo do nosso aprendizado de sermos pessoas parecidas com o Senhor Jesus e de buscarmos o Senhor Jesus como a igreja no início buscou, nós devemos fazê-lo da mesma forma, porque isso nos fará bem, como fizera bem aos irmãos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a Igreja Presbiteriana de São Vicente a evidenciar em sua vida este prazer de estar junto, esta cooperação, esta participação da vida da Igreja, da vida de uns dos outros, esse crescimento espiritual na palavra, na comunhão com o Senhor, no louvor ou nos louvores, nos cânticos, na oração. E que eu tenha no meu coração a liberalidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem me dado com o outro. Aquilo que vai suprir a necessidade do outro. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.